Diz que é pra fazer um pacto com o capeta. Quer dizer, pra você tocar viola daquele modo atravessado, cheio de gracinha com as mãos, você tem que fazer assim. Vai ouvindo, vai ouvindo. Você vai num lugar desses bem retirado, que sabe que por lá já morou, ou tocou um violeiro bom, um violeiro daquele jeito. Vai ouvindo. E vai. De noitão, mão grudada. Vai. Você vai de noitão com a sua violinha e vai indo pra esse lugar. Você tá assim, andando assim no meio da roça, nesse lugar, você vê que sempre nesse lugar tem umas igrejinhas assim no meio. Você vai chegando perto da igrejinha, vai. Quando você tá perto da igreja, você larga a viola em cima de uma moita ali perto da igreja e vai em direção a ela. Nessas igrejas do interior, tem sempre uns buracos na parede, que é o modo povo que fica lá dentro respirar, não é mesmo? Então, você, quando você chega lá perto, você enfia o braço dentro do buraco. Enfia o braço e começa a gritar bem alto, pra dentro de você mesmo, pra dentro da igreja. O nome daquele violeiro que é pra tocar daquele modo, só mesmo tendo feito o pacto com o capeta. Grita! Vai sentir uma mão agarrar você lá dentro. Uma mão peluda, com as unhas compridas, vai puxar você pra dentro. Você faz força pra fora. Aquela mão te puxa pra dentro, você faz força pra fora. Vai ficar aquela coisa. Quando você sentir que a sua mão tá bem dentro da mão do Otali, você vai ver que ele vai começar a quebrar seus dedos, esmigalhar em mil pedacinhos, esmigalhar. Nessa hora, você puxa de uma vez. Você vai ver seu dedo todo esmigalhado, com os pelos dentro dos taios, os taios, o sangue, aquela coisa, aquela desgraça mesmo. Mas não esmorece. Com os dedos, mesmo assim, você olha pra sua violinha. Ela vai estar ali na moita, respirando. O bojo enchendo e desvaziando. O bojo enchendo e desvaziando. Vai em direção a ela. Vai aparecer um cachorro, um cão, um bitelo, preto, grande, vai tentar chegar perto de vocês. Você pula de um lado, negaceia, pula, revorteia. O cão não pode encostar em você e nem você triscar nele. Vai, pula, revorteia, negaceia, ai. Você conseguir chegar na sua viola, sem o capeta encostar em você, sem você bater nele nada, é só começar a pontear a bicha, mesmo com os dedos tudo quebrado, que as músicas vão estar tudo morando dentro do seu dedo, desse jeito, ó.
A superstição vale, ela tem muito valor, porque a pessoa que for... Porque fé, diz que a fé remove o pau da barca. Então, se tem fé, vai fazer aquilo ali, vai até valer. Agora, para mim, não vale.
Então, o seu Badia... Ele é um urucuiano, assim, é meio da região do Urucuí ali. Então, dos mestres com quem eu aprendi a tocar viola em 77, quando eu morei lá no sertão.
Aprendi a tocar viola com capricho e com bom jeito. Aprendi a cantar pagode com muita força no pino.
E quando eu conheci o Badia, não tinha muita intimidade, né? Gostava muito das coisas que ele fazia, mas com a convivência a gente foi ficando muito próximo. E o humor dele é um humor que eu gosto muito de atiçar, e ele vai embora e tal.
Mas quando o senhor me olhou, o senhor já se apaixonou por mim assim, foi de cara, não foi?
Foi, não foi bem paixão não, mas mas gostei. Eu dou tanto valor nas coisas tradicionais, eu comecei justamente nas folias. Eu comecei a aprender a afinar a viola e tocar. Os primeiros toquezinhos foi pra cantar na folia.
Que a folia de reis você fica às vezes 10 dias por conta de cumprir uma promessa, andando pelo sertão, cantando de casa em casa o nascimento de Jesus, sempre à noite. E você com outros músicos, né? Assim, que eles não se consideram músicos, são foliões. Então vai cantando e nos momentos que para, fica tocando viola, fica inventando moda, cantando música. Então você ficar nessa lida de ser folião, ficar junto com as pessoas, com o sertanejo, cantando de casa em casa, bebendo a mesma água, comendo a mesma comida, dormindo junto ou não dormindo, tomando pinga, fazendo tudo, você acaba com aquele espírito de viola muito grande.
A dança justamente foi o princípio de eu aprender, foi nas folias, que essa dança existe nas folias lá. A catira, o lundu, a curraleira, tem várias danças. Porque o pouso da folia sempre tem a devoção e a diversão. Eu canto é música raiz, caipira mesmo. Caipira que aprende lá com a própria natureza, com as pessoas que vem trazendo as raízes, como eu digo, os frutos, as sementes que vem esparramando. Aí ele aprende por aquilo ali, ele é caipira.
A criança fala uma coisa muito legal, né? Por exemplo, ele fala assim, tem um nó no sapato, assim, desdar o nó para mim, quer dizer, solta o nó, né? Desdar. Então fica assim, descobrir o Brasil, acho que a gente tem que descobrir, tirar um monte de coisa que está em cima do Brasil para poder ver o que tem aqui por baixo, que tem muita coisa bonita, e a gente, por terem jogado ter dado muito nó em cima, a gente precisa desdar os nós em cima do Brasil e descobrir que está cheio de coisa bacana. Eu me considero vira-lata, sim, viu, Miriam? Eu acho legal ser vira-lata, porque quando eu tenho um cachorro, né? Que fala assim, se o cachorro é de raça, assim, é claro que ele é de raça, ele é de um monte de raça. Quando eu estudava violão clássico, era um clássico em Paris, depois de ter estudado já no Brasil com o Henrique Pinto, fui lá em Paris e comecei a estudar. O Beto da Vezac, que é um mestre uruguaio, eu fui lá para estudar violão. Mas aí um dia ele falou assim, traz a viola, eu sei que você toca viola. Eu levei a viola, comecei a tocar um pouco, ele olhou e falou assim, olha, eu te ensino violão, mas seu instrumento é a viola. Fica aquela coisa assim, ligada na minha cabeça. E o seu Manelim, meu mestre, um dia eu fui na casa dele e peguei a viola, e a técnica da viola que eles tocam no Urucuia é só com esses dois dedos aqui que faz um. É só com esses dois dedos. E eu cheguei um dia na casa do seu Manuel, né, e com esse estudo meu que eu tinha de violão, tudo, eu peguei e comecei a tocar um choro usando todos os dedos, né. O seu Manuel falou assim, Paulo, mas você usa todos os dedos para tocar o violão, por que você não usa todos os dedos para tocar a viola? Eu falei, seu Manuel, eu quero tocar que nem a técnica que o senhor toca, com os dois dedos, esse dedo vai para cima, vai para baixo, o pinicado da viola, o ponteado, tudo. O seu Manuel, ele para assim, pensa, e fala assim, você está muito certo. Então você faz assim, ó. Você toca igualzinho eu com esses dois dedos, mas aí você usa os outros também.
São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, é um santo interessante, é um santo interessante. Todo santo quer que reze, todo santo quer que reze, São Gonçalo quer que dance, São Gonçalo quer que dance.
Rio Preto tem um santo interessante. Quem é o parceiro da alegria? Se os outros santos querem que reze, as mulheres não escondem seus encantos. Em reza, em prece, em oração, vão desfilando seus sítios de tons brilhantes.
Porque o São Gonçalo, ele era um... Quer dizer, ele era um instrumentista, né? E ele... atraía, vamos dizer assim, as pessoas para a religião através da dança e da música. Dizem que ele dançava até o sangrar os pés e tal. Eu li no coisa do Câmara Cascudo, ele fala que a igreja não gosta muito dessa dança, porque, na verdade, as mulheres ficam muito excitadas e elas se exibem para o santo. Na letra que eu fiz, eu falo isso, né? As mulheres não escondem seus encantos e tal. Elas chegam até a acariciar a imagem de forma fálica. Na verdade, a viola, ela tem... Desde que eu comecei a me interessar assim, é exatamente por causa disso, porque é um instrumento que representa esse espírito, né? E, por exemplo, a Dona Maria, que morava aqui, ela teve dois parentes próximos dela que eram violeiros, né? Aí você pergunta para ela, mas o que é que eles tocavam? Ela fala os nomes das coisas todas que a gente gostaria de saber tocar, né? O toque da onça, infusado, rio abaixo, em uma, que são as músicas características da viola, né? É, em uma, por exemplo. Eu acho que a viola em Minas, ela tem a característica de ser uma viola de solo. O desafio que se faz no Nordeste verbal, em Minas Gerais, era feito instrumental. Tanto que essas crenças dessas músicas que o sujeito fala que tem um pacto com o diabo, o caso do Rio Abaixo, o caso do Infusado, também é a mesma coisa, é porque é um toque de viola determinado que o outro imediatamente não consegue fazer igual. O seu lado urucu e o seu... Como é que chama o manuelzinho? O Infusado, ele ia fazer assim, ó. O Zezinho da viola é. Então,
você acha
que
você tem
um pacto
já?
Quem? Não pela viola. Por outras razões. Melhora o som. Esse período que a gente começou a trabalhar com música era muito efervescente, né? Todas as casas tinham violão, todo era serenata, todo mundo tocava em todos os lugares, né? E o auge da bossa nova, todo mundo aprendendo, eles aprendendo muito acorde, que era acorde complicado e tal. Então favoreceu muito, eu acho. Bonitinho demais, né? Eu acho que eu consigo fazer na viola o que poucas pessoas fazem, que é fazer uma música modulada. Agora, eu também conheci pessoas muito importantes. No caso, Zezinho da Viola, que foi, assim, meu maior professor de viola, embora eu tenha visto ele tocar, mas quando eu o vi tocar, eu não me interessava. É muito engraçado, porque se você for pensar mesmo no momento em que você criou uma música, qual que era ele, eu acho que é uma abstração tão grande que é meio atemporal, sabe? Parece que você sai do tempo, sabe? Tem uma coisa meio maluca, assim. Poxa, tem algumas músicas que tem, você fala, como é que, onde é que eu tava quando eu fiz esse troço? Por que que veio esse negócio assim? Né? É muito engraçado. A Barra, pra mim, é assim um lugar que eu saio do mundo, sabe assim? Teve um Réveillon que nós passamos aqui, acho que 2005 pra 2006. Eu fiz, numa noite eu fiz 3 músicas, com as letras também. Eu gosto do céu daqui, sabe? O céu daqui me dá um conforto, me agasalha, sabe? O céu azul, assim, sabe? Em Belo Horizonte pode estar azul, mas não é esse azul. O azul daqui é diferente, sabe? Principalmente mês de maio, assim, maio, abril, né?